Olá, bem-vindos ao podcast Me Conte Uma História. O meu nome é Marilei e uma história eu vou contar. Hoje eu vou falar sobre uma mulher inspiradora chamada Rosa Parks. Rosa anda no asfalto com o irmãozinho. Acabam de avistar o ônibus dos alunos brancos. O ônibus passa diariamente por eles, sem parar, como se cruzasse com moscas. Nada além de moscas na estrada. Assim caminha a vida nessa aldeia do Alabama, no sul dos Estados Unidos. No trajeto, Rosa e Sylvester passam em frente à escola dos brancos. "Nega suja", xinga um garoto, fazendo uma careta. "Como é? Não está na plantação hoje? Já terminou a colheita do algodão?" Sem refletir, Rosa se abaixa, pega um tijolo e pensa um pouco. Prefere poupá-lo. E devolve ao chão. Aqui, nos anos 1920, quando se é negro, o melhor é calar a raiva. Aos 11 anos, Rosa parte para estudar em Montgomery, capital do Alabama. Tudo na cidade separa brancos e negros. A segregação impõe sua lei. Há bebedouros para os brancos e bebedouros para os negros. Em toda parte, nos elevadores, cafés, banheiros, bilheterias e cinemas, as pessoas passam por uma triagem e são separadas pela cor da pele. Até as escolas dividem as crianças. A de Rosa é dirigida por uma mulher branca que sonha com igualdade. Uma noite, os brancos encapuzados da Ku Klux Klan aproximam-se e invadem a escola. Agitam tochas. No dia seguinte, mesas e cadeiras não passam de um monte de cinzas. Rosa tem 16 anos quando conhece Raymond Parks, jovem barbeiro engajado na luta pela defesa dos direitos dos negros. São grandes os riscos, pois a Ku Klux Klan aterroriza as ruas todas as noites. Negros mortos, casas incendiadas, linchamentos. Raymond e Rosa não suportam mais esses horrores. Contudo, em vez de irem para o norte dos Estados Unidos, onde a vida parece mais fácil, decidem permanecer em Montgomery e não se calar mais. Raymond promove reuniões clandestinas, ajuda as vítimas das leis racistas. Rosa, além do seu trabalho de costureira, é secretária na NAACP, associação que combate a discriminação e a segregação raciais. Enquanto isso, em Atlanta, outra cidade do sul, um bebê abre os olhos para o mundo. E dentro de poucos anos, o mundo inteiro saberá seu nome. É Martin, Martin Luther King Jr. Inteligente, sensível, às vezes um pouco rebelde. Apesar disso, no dia em que as duas crianças brancas da vizinhança lhe avisam que não podem mais brincar com ele, ele não diz nada. Como seus pais são menos pobres que a maioria dos negros no país, Martin tem a sorte de fazer seus estudos no norte de Boston. Como o pai e o avô, escolhe ser pastor e se dedica à causa do povo negro. Ele então decide voltar para o sul racista, para Montgomery, pois é lá que deve começar a luta pelos direitos civis dos negros. No ônibus de Montgomery, os negros são obrigados a ceder seus lugares aos brancos. Humilhação que se repete duas vezes por dia, 6 dias por semana, para aqueles a caminho do trabalho. A ideia de boicotar os ônibus da cidade e registrar queixa contra a companhia ganha corpo. Mas como juntar forças para isso? Ainda é preciso refletir, abrir a discussão, esperar o momento certo. Esperar enquanto a violência continua, enquanto o jovem Emmett Till é linchado e assassinado, enquanto os autores do crime são libertados. Rosa nunca se esquecerá da fotografia daquele garoto de 14 anos, publicado nos jornais no verão de 1955. Em 1º de dezembro de 1955, Rosa espera o ônibus. Está cansada de mais um dia de trabalho. Cansada de tudo que é obrigada a suportar diariamente, junto com seus irmãos e irmãs de cor. O ônibus chega. Todos os lugares do fundo destinados aos negros estão ocupados. Rosa então se instala num assento livre, na parte do meio, aquela em que os brancos têm prioridade. O homem branco não demora a exigir o seu lugar, mas Rosa não se mexe. Rosa está cansada de ceder. Hoje não irá se espremer no fundo do ônibus. E Rosa cerra os punhos. O motorista ordena-lhe que desocupe imediatamente o seu lugar. Rosa não tem medo. Não, responde calmamente. Está bem, vou chamar a polícia. Faça o que tem que fazer. O motorista não hesita e Rosa vai para a prisão. Rosa Parks, mulher discreta e respeitada, presa por ter contestado uma lei racista. A revolta é geral. Chegou a hora de instituir o boicote a ônibus. No domingo seguinte, Martin Luther King e os outros pastores da cidade conclamam seus fiéis a não andarem mais de ônibus. Panfletos são distribuídos à população. A mensagem logo se propaga. No dia seguinte, os trabalhadores negros, os estudantes negros, todas as pessoas negras tomam de assalto as calçadas da cidade. E os ônibus rodam vazios. Rosa é solta sob fiança, assim que deixa a prisão. Dirige-se à grande assembleia a ser realizada na igreja, na primeira noite do boicote. É tanta gente que foram instalados alto-falantes para os que ficaram do lado de fora, que os medrosos vistam seus chapéus e casacos e voltem para casa, grita um dos líderes à massa, pois é longo o caminho que se anuncia. O reverendo Martin Luther King foi escolhido para liderar o boicote. O jovem pastor ainda não é muito conhecido, mas quando fala de justiça e amor, suas palavras transbordam confiança. A multidão volta por unanimidade pela continuação do boicote. Rosa Parks está comovida e cheia de esperança. A caminhada dos negros recomeça na manhã seguinte e nas posteriores. Quem ainda não furou os sapatos no asfalto de Mount Montgomery? A solidariedade se organiza. Aqui estão sapatos novos para seguir adiante, mas há também bicicletas, carroças e até mulas. Os ônibus permanecerão estacionados na garagem. Martin recebe ameaças de morte. Uma bomba explode em sua casa enquanto ele faz um comício. Mandado para a prisão junto com a Rosa e outros militantes, repete incansavelmente: a violência devemos responder com a não violência. Apesar das ameaças, o boicote resiste durante longos meses. As pessoas acreditam no protesto, caminham horas a fios, carregam os mais fracos, ajudam-se mutuamente. Meus pés estão cansados, porém a minha alma está em repouso, exclama uma senhora idosa. As crianças estão esgotadas. É preciso resistir. Nós caminhamos para exigir igualdade. As leis racistas irão mudar. Chegaremos lá. E contam suas origens e sua história aos mais jovens. Não faz tanto tempo assim, ainda éramos todos escravos, mas em breve gozaremos dos mesmos direitos que os brancos. Os negros de Montgomery caminham há 381 dias. Em 20 de dezembro de 1956, finalmente, a pedido da Corte Suprema dos Estados Unidos, o estado do Alabama revoga sua lei racista. Assim como os brancos, os negros agora têm o direito de se instalar onde bem quiserem nos transportes públicos. No dia seguinte, Martin Luther King e seus amigos pegam o primeiro ônibus da manhã. Um ônibus sem as tabuletas white, que diz brancos em inglês, e colored, pessoas de cor. Martin senta ao lado de Glenn Smiley, um dos raros reverendos brancos a participar da luta pela igualdade dos direitos civis. Logo depois, Rosa acomoda-se num lugar da frente, bem atrás do motorista. Por uma vez na vida, não cerra os punhos e sorri. Rosa prosseguiu na luta pela igualdade dos direitos entre negros e brancos por toda a sua longa vida. Nos dias posteriores à sua morte, em 2005, era possível ler nos bancos da frente de todos os ônibus de Montgomery os seguintes dizeres: a empresa de ônibus rende homenagem à mulher que se manteve de pé ao permanecer sentada. É ou não é uma mulher inspiradora?